Sala de Entrevistas.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidade, 7 horas e 31 minutos. Sexta-feira, hoje, dia de Sala de Entrevista aqui dentro do Azul Cidades. Nós temos uma presença muito importante aqui em nossos estúdios, até por conta de tudo que aconteceu lá em Santa Bárbara do Oeste na última sexta-feira, onde o caldeirão político, de certa forma, ficou aí borbulhando com a rejeição das contas do ex-prefeito Denis Andia de Santa Bárbara do Oeste. Esclarecer o seguinte, na segunda-feira, nós tivemos aqui, nesse mesmo espaço, a presença do presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, o Paulo Monaro, e também a presença do vereador Eliel Miranda. E naquela oportunidade a gente discutiu muito essa questão aí das contas, enquanto o Denis Andia era prefeito da cidade de Santa Bárbara do Oeste. O posicionamento dos dois vereadores foi o seguinte: não tem nada de política, é uma questão puramente técnica. Nós analisamos os pareceres do tribunal e optamos em acatar o que foi determinado pelo Tribunal de Contas. Durante o decorrer da semana, eu tive a oportunidade de encaminhar mensagem ao ex-prefeito Denis Andia, atual secretário nacional de mobilidade urbana em Brasília, com compromissos e uma agenda superlotada. Perguntei para ele: olha, você gostaria de se manifestar aqui com a gente dentro do Azul Cidades, mesmo que seja por uma mensagem, por uma participação por telefone? Ele fez questão, mesmo com uma agenda lotada que ele tem em Brasília, compromissos, fez questão de estar presente aqui em nossos estúdios na Rádio Azul, a qual eu agradeço imensamente pela confiança aqui com o nosso jornalismo, a forma que a gente faz comunicação, sempre com muita clareza e transparência. Obrigado, viu, Denis, pela sua presença aqui no Azul Cidades, para a gente falar de um momento tão importante para a política barbarense e ao todo para a nossa região também. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Marcelo. Bom dia a você, a equipe toda aqui da Azul. Sobretudo, um bom dia muito especial a você que está nos ouvindo aí, ouvinte da Azul FM agora, né, Marcelo?
Aí.
Aliás, mandar um abraço também pro meu amigo querido Omar Najar. Omar que vem se recuperando aí, né? Um grande amigo, aliás, um grande gestor do município de Americana. É uma satisfação estar com todos vocês aqui.
Muito bem, estamos aqui com o Marcos Segni Martim, ele que sempre participa aqui também junto com a gente, às quartas-feiras, do nosso Política em Pauta, esse quadro que tem sido um sucesso aqui na nossa Americana e região. Pauta política, participação especial sempre aqui do nosso Marcos Segni Martim. Marcos, tudo bem contigo? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia ao sempre prefeito Denis Andia, que hoje nos alegra com a presença. Bom dia, Patrícia, e aos ouvintes da FM Azul.
Muito bem, Denis. Eu vou, nesse início, te deixar um tanto quanto à vontade aí para você poder fazer o seu posicionamento. Uhum. Antes, eu tenho que ser muito sincero contigo e dentro do que a gente fala aqui, a gente assume, né? E você sabe o nosso estilo, nosso jeito, e nos dá essa liberdade de conduzir dessa forma, a qual você entende que é muito bacana, inclusive. No decorrer dessa semana, com a presença dos vereadores da Câmara Barbarense aqui na segunda-feira, eu cheguei a dizer que era muito forte os rumores em Santa Bárbara. Durante todo o final de semana, a gente recebendo informações de que existiu o que a gente poderia classificar aqui como fogo amigo. A gente não pode afirmar com todas as letras, até porque seria leviano da nossa parte a gente afirmar que teve, sem qualquer tipo de prova de algo concreto do que seria esse fogo amigo. As informações de que a atual gestão do atual prefeito Rafael Piovesan teria, de uma certa forma, deixado a coisa correr à vontade. Não, vamos deixar os vereadores optarem, decidirem se vão acatar ou não o parecer do tribunal. Não houve nenhum esforço da atual administração para que pudesse, de uma certa forma, ter uma articulação política no sentido de que as suas contas fossem aprovadas ou o parecer do tribunal rejeitado pela Câmara Barbarense. E aí, dentro dessa fala que eu usei nessa semana, eu queria ouvi-lo, Denis Andia.
Bom, ô Marcelo, eu acho que a gente tem que primeiro deixar muito claro o peso a respeito desse assunto. Na seara política, como você mesmo colocou, sei lá, talvez tenha relevância para um ou para outro, né? Mas deixar muito claro que de ordem prática, né, a reprovação das contas de qualquer prefeito, não apenas a minha, pela votação da Câmara Municipal, ela não impacta em absolutamente nada, né? Inclusive, os apontamentos relacionados a essa conta, aliás, a respeito de todas as contas ao longo do nosso mandato, não tem nenhum apontamento que viole a lei que rege a elegibilidade, que, enfim, são apontamentos técnicos necessários, feitos pelo Tribunal de Contas, que nos ajudam consideravelmente a reconduzir, a encaminhar a gestão, né, ao longo do período, mas que não tem nenhum tipo de dolo, não tem nenhuma má-fé, não tem um contrato fraudulento, não tem nada disso. São apontamentos contábeis, técnicos, né? E que vêm, e vamos deixar muito claro, que vêm, né, do ano de 2015, que foi um ano em que 2/3 de todas as prefeituras, pelo menos do estado de São Paulo, 2/3 passaram pelos mesmos apontamentos. A Cidade Americana passou com o prefeito Omar Najar, que para mim é um dos gestores mais austeros que a nossa região já teve. Passou, teve conta reprovada em, acho que em 2017, talvez alguma outra, não me lembro. Isso não quer dizer que ele deixou de ser austero, deixou de, né, pensar. Mas nós estamos falando do ano 2015, o ano 2016, 2017, onde o Brasil viveu uma das mais profundas crises, né? E esses apontamentos, eles servem para dizer, olha, precisa corrigir. Só que o gestor público, né, o prefeito, ele não deve olhar apenas para isso. O gestor público olha para aquilo que a cidade precisa naquele momento. E naquele momento, o que nós precisávamos muito, e esse era de fato o cenário do dia a dia das pessoas, do cidadão barbarense. Pais e mães que perderam os seus empregos, né, que tinham seu plano de saúde, passaram a não ter o plano de saúde, precisaram dos serviços da prefeitura. Que podiam pagar uma escola, que podiam pagar uma creche para os seus filhos, passaram a não poder pagar mais, passaram a precisar da prefeitura. Ou seja, no momento em que a receita, né, dos municípios todos, ela caiu, e Santa Bárbara não foi diferente. Nesse momento que a receita caiu, houve a necessidade de se ampliar os serviços. Então, o gestor público, nesse momento, ele olha para duas coisas. Ou ele olha para o rigor do Tribunal de Contas, entendendo esses apontamentos e depois buscando reconduzir ao longo do tempo. Ou ele olha para as pessoas. Eu não tive dúvida do que eu tinha que fazer, eu olhei para as pessoas, né? Nesse mesmo período foi quando a gente ampliou as vagas de creche, quando a gente ampliou os serviços na área de saúde, e se tivesse que fazer isso, faria tudo novamente desse mesmo jeito. Até porque ao final do ano, ao final dos 8 anos, foram 2 mandatos, em 2020, agora, inclusive nessa mesma semana passada, o Tribunal de Contas conferiu a aprovação das contas de 2020, que é o último ano desses 8. E nesse último ano, ele entendeu que, apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os apontamentos ao longo desses anos, no último ano o prefeito entregou o município equilibrado, reconduzido, contabilmente, financeiramente, superavitário, com dinheiro em caixa, com folha de pagamento dentro da proporção indicada. Nunca deixamos de ter CND, sempre empregamos todo o recurso necessário que a lei preconiza de educação, de saúde, aliás, muito além dos 15%, que é a obrigação de todo município aplicar na saúde. A gente sempre aplicou acima de 30%. Isso tudo foi considerado, e ao fechar 8 anos, o próprio Tribunal de Contas disse, olha, apesar de todas as dificuldades, o prefeito, ao final dos 8 anos, ele olhou para as pessoas, ofertou serviços e entregou para o sucessor uma prefeitura equilibrada, equacionada e com a ampliação dos serviços que foi necessário. Esse é o contexto. E voltando, né, à questão aí do 2016, que foi o que a Câmara votou, em relação a esse ano de muita dificuldade. E volto a dizer, faria tudo de novo naquele ano, porque o meu olhar sempre foi para as pessoas. Agora, precisa ficar claro que quem votou contra não tem esse mesmo olhar que eu tenho. Talvez, apenas talvez, se tivesse no meu lugar, talvez preferisse ficar em dia bonitinho lá com o Tribunal de Contas e deixar as pessoas que precisam sem vaga de creche, deixar sem atendimento ampliado na área da saúde, deixar a cidade sem segurança, deixar a cidade sem investimento no transporte público, no saneamento, deixar a cidade sem qualidade de vida. Então, acho que essa é uma questão que primeiro precisa ficar clara, né? Por que as contas ao longo desse tempo foram dessa forma, né?
Ô Marcos, você sabe que às quartas-feiras a gente faz aqui a política nua e crua, escancarada de forma aberta, né? Eu entendo tudo isso que o Denis está falando, e com bastante embasamento, inclusive, técnico. E ele tem razão quando ele diz, ó, o tribunal não está preocupado com eleição, com política, quem é forte, quem não é. O tribunal, ele
tá
apresenta...
preocupado com as pessoas, Marcelo.
Um parecer técnico.
Exato.
Ok. Mas aí, Marcos, a gente tem que entender o seguinte. E aí, do ponto de vista que a gente traz aqui, às quartas-feiras. Nós estamos aqui em frente, e não preciso fazer média com ele, ele sabe disso. Ele sabe o fator político que ele agrega ou não em Santa Bárbara, o peso que o Denis Andia tem em Santa Bárbara ou não. Ele sabe da força que é hoje em Santa Bárbara quando se fala o nome de Denis Andia, a força política que ele representa. E aí alguém vai me dizer assim, não, igual o Eliel e o Monaro, é tudo técnico, é parecer. O Eliel chegou inclusive a apontar, depois o Denis pode até falar sobre isso, que houve um exagero de gastos com publicidade dentro do parecer que ele esteve analisando nesse período. O Denis vai ter oportunidade de falar sobre isso. Agora, não há dúvida, quando você começa a entender os bastidores políticos da cidade de Santa Bárbara, você percebe que tem muita gente preocupado se o Denis Andia poderá ou não, de repente, ser candidato na próxima eleição. A jogada de tentar deixá-lo inelegível é algo que beira, de uma forma, uma sobremesa muito saborosa para muita gente de Santa Bárbara. Ou eu estou falando besteira, seu Marcos Sigrid Martim?
Oi, Denis, eu li o parecer. Eu tive a pachorra de ler os 48 páginas do parecer.
Parabéns.
Não, porque eu queria entender os motivos. Uhum. E realmente o que você está falando tem muita razão. Uhum. Não teve nada referente a corrupção, a contrato que não existia, a coisas, vamos dizer assim, a coisas que beiram a corrupção. O que havia eram índices. Olha, você gastou 16% quando você devia ter gastado 15%. Quer dizer, você gastou 12%
na saúde, na educação.
Quando você poderia ter gastado 23%, poderia. Não eram as coisas obrigatórias. É. Então isso me dá uma ideia muito clara de que se torna um julgamento político. Não é um julgamento técnico.
Sim, o julgamento da Câmara tem esse viés.
Exatamente. E normalmente, porque você só vai receber esse relatório depois de 2 anos de gestão. É. Então você não consegue trabalhar com isso. Uhum. Agora, o que me chama muito a atenção, Denis, é que você teve uma votação agora, recentemente também, do ano de 2015.
Sim.
E nessa votação você teve, eu vou chamar de certa tranquilidade. Uhum. E os problemas, se você pegar o relatório de 15 e pegar o relatório de 16... muito pouca diferença, porque os anos estavam juntos, a mesma crise,
período, né?
Do mesmo período,
com
a mesma
pano de fundo.
Exatamente, a mesma Exato. Crise existente. E aí me fica um questionamento assim muito, muito claro. Por quê? E posso aqui te dar alguns nomes, não tem problema. Por que a gente pega um Celso Ávila? Por que a gente pega um TK? Por que a gente pega um Corá? Por que a gente pega um Isaac? Que se há um mês e meio atrás votam favoravelmente à gestão e contra um relatório técnico, uhum. Por que que agora esse mesmo grupo pega e vota contrário à gestão, uhum, e favorável ao parecer técnico, que é semelhante? Se você pegar os dois e puser um do lado do outro, as alterações são mínimas. Uhum. O que, que mudou, Denis? O que, que aconteceu nesse jogo, e aí sim, político, que te tirou uma possibilidade, a não ser que vá para a justiça, de disputar uma prefeitura agora, se você saiu de lá com 51 mil votos? É uma votação histórica para a cidade de Santa Bárbara.
Marcos, tem que deixar claro para as pessoas, né, e sobretudo para o ouvinte atento da Azul, e reitero o que eu já falei, que a reprovação das contas na Câmara Municipal, ela não impacta, não implica em tornar ninguém elegível ou inelegível. Eu estou absolutamente apto a disputar qualquer eleição no raio dos próximos anos, né? Na amplitude dos próximos anos, qualquer eleição, seja para deputado, seja para vereador, seja para vice-prefeito, seja para prefeito. Eu não estou inabilitado de absolutamente nada, volto a dizer, porque os apontamentos dessas contas, eles não violam qualquer lei que me limitaria a isso. Nenhum problema. Então, temos que ter muita, primeiro, tranquilidade em relação a isso e muita convicção ao dizer isso para as pessoas, né? E o que você colocou em relação ao porquê, eu não sei. Da mesma forma que a gente, claro, dialoga, conversa, mas respeita a individualidade, a independência, tanto da Câmara Municipal quanto a individualidade do entendimento de cada vereador. Da mesma forma, foi assim em 2015, foi quando as contas foram aprovadas pela Câmara, como você lembrou. Da mesma forma de 2016, cada um votou do jeito que entendeu. Acho que essa pergunta precisa ser direcionada a esses vereadores, né? Eu não sei dizer, precisa direcionar, precisa entender se eles concordam, por exemplo, com o posicionamento que... Quem que veio aqui mesmo?
O Eliel e o Paulo Monaro.
Eliel e o Paulo Monaro. Eu não acompanho, honestamente, eu não acompanho o que o Eliel ou o Paulo Monaro falam na sua... Com todo respeito eu estou falando isso, mas eu realmente não acompanho o posicionamento deles no dia a dia. Eu não ouço sessão de Câmara. Então eu não posso dizer profundamente o que cada um deles pensa, como pensa. Seria injusto da minha parte. Eu realmente não sei, não acompanho a carreira política de nenhum dos dois, né? Agora, essa pergunta precisa ser feita talvez para esses daí, mas sem nenhum problema também. Cada um é sempre livre e independente para pensar do jeito. O que eu só estou dizendo com muita clareza é que o que justifica todo o que aconteceu foi no momento, né, onde a cidade mais precisou, onde as pessoas mais precisaram, onde os barbarenses mais precisaram, aliás, no momento onde a prefeitura tinha mais dificuldade, mais limitação, porque tinha menos recurso por conta da crise. Nesse momento foi o momento que nós pensamos nas pessoas. Eu só quero dizer que esse é o meu jeito de pensar e eu não vou mudar o meu jeito de pensar em relação ao que uma pessoa na função pública deve agir em relação às pessoas, né? O prefeito está lá, não é para... O prefeito está lá para trabalhar para as pessoas. Quando ele esquece que está trabalhando para as pessoas, ele começa a fazer bobagem. E a gente sempre fez da maneira correta. Não à toa, né, Marcos? Não à toa, Marcelo, Patrícia, você, ouvinte da Azul, não à toa. Passado esse ano 2015, né, que as contas foram aprovadas aí, passado o ano 16, que agora foram reprovadas pela Câmara Municipal, mas no ano 2016 eu fui candidato. Coloquei todo o meu trabalho, coloquei inclusive esse ponto de vista. Olha, com a crise eu pensei desse jeito, agi desse jeito, coloquei para as pessoas, olha, vocês querem que continue ou não? E 55% dos barbarenses entenderam que a gente precisava continuar, devia continuar. Eu fui reeleito, fui o primeiro reeleito da cidade. Com muito respeito, com muito pé no chão e com muita humildade, mas só estou querendo dizer que fui o primeiro prefeito ao longo da história de Santa Bárbara do Oeste que foi reconduzido. E quando é reconduzido é porque o trabalho ele é aprovado pela maioria da população. Então foi isso que aconteceu.
Ô Denis, você pretende judicializar essa ação, uma vez, mesmo você entendendo que a questão de inelegibilidade ou elegibilidade, isso não interfere nessa votação da Câmara, você pretende agora recorrer,
Marcelo,
judicialmente?
Marcelo, você tocou num ponto importante, pretendo, mas não nesse aspecto que você está dizendo.
Sim.
né? Volto a dizer, a decisão da votação, sem nenhum problema. Acontece que houve um equívoco, um erro muito grande, pelo menos no meu ponto de vista. No dia primeiro, sexta-feira, né, dia da votação, aí, da sessão extraordinária, eu estava em viagem oficial, representando o Brasil fora, né, fora do Brasil, estava nos Estados Unidos, estava em Washington, estava no Banco Interamericano de Desenvolvimento, buscando recursos, inclusive para trazer aqui para a nossa região, para trazer para as nossas cidades, para trazer para Santa Bárbara do Oeste. Eu estava numa viagem oficialmente fora. Eu protocolei, inclusive, uma solicitação para que a extraordinária, já que é uma extraordinária, entende-se que ela é facultativa de se mudar. Ela não é uma reunião ordinária, é extraordinária. Ou seja, há a possibilidade de você colocar numa outra data que eu pudesse estar aqui para poder fazer a minha defesa pessoal. Aliás, só para lembrar, semana retrasada eu solicitei ao Tribunal de Contas, Marcelo, que eu pudesse fazer a sustentação oral, minha defesa oral nas contas de 2020 que foram aprovadas, as últimas contas do meu período de 8 anos. O Tribunal de Contas fez a mesma coisa, ele adiou,
o colegiado lá,
um dia,
isso.
Eu falei, olha, eu gostaria de fazer a sustentação, ele adiou, colocou para uma outra data que permitisse que eu pudesse exercer o meu direito. A Câmara não me permitiu fazer isso. Então tem que deixar muito claro que se houve, e aí eu não posso dizer, seria uma ilação muito grande da minha parte, talvez até, mas enfim, a verdade é que eu solicitei e falei, olha, eu estou fora, mandei a portaria, né, porque é publicado no Diário Oficial da União, a portaria que diz, olha, o Denis Andia está em viagem oficial fora, mandei toda a agenda. E eles simplesmente não quiseram mudar a data, não quiseram me dar o direito de fazer a mesma defesa que o próprio Tribunal de Contas me permitiu, mas a Câmara não permitiu. Isso daí, certamente, flagrantemente, né, violou um direito que é meu. Inclusive, na convocação que a Câmara fez para essa extraordinária do dia 1º, quando foram votadas as contas de 2016, a própria Câmara me facultou, me colocou à disposição esse direito. E esse mesmo direito ela não permitiu que eu exercesse. Então, isso é um equívoco. Agora, talvez essa seja uma boa pergunta para se fazer a quem é de direito, né, e de responsabilidade na Câmara, por que que isso daí não foi me concedido.
Viu, Denis?
Isso daí, sim, Marcelo, é passível da gente entrar. A decisão da Câmara, a votação da Câmara, é evidente que, enfim, cada um pensa do jeito que quer. Agora, o meu direito de dizer o que eu estou falando para vocês aqui, o que eu ia falar lá é isso aí. Aliás, o que eu falei na conta 2020 no Tribunal de Contas foi isso. Olha, tivemos os apontamentos, mas eu estava entre olhar para as pessoas e olhar para o detalhamento contábil. E eu olhei para as pessoas. E eles entenderam e aprovaram, inclusive, minha conta. Agora, esse direito eu não tive com a Câmara Municipal. Gostaria muito de saber por quê. Porque é um direito que eu tenho.
Quando você falou de você pedir um adiamento, eu acho válido, justo, e o motivo existe, tá aí que você está dizendo. Agora, Denis, eu volto só a falar um pouco de base e de vereadores. Uhum. A base não poderia ter chegado e falado assim, ô Monaro, dá licença um pouquinho. Está aqui, ó, nosso prefeito não está aqui para se defender. Nós estamos pedindo o exemplo que eu estou te dando, porque aqui eu já vi isso acontecer em Americana. A base se reuniu e falou, ó, nós não queremos nessa data, nós queremos nessa aqui. Isso foi contemplado? Você entende que isso poderia ter sido contemplado? Você entende que os vereadores a quem você, e sem modéstia nenhuma, e sem puxar a sardinha para o seu lado, você ajudou a eleger? Porque, pô, você pôs a mão em cima, a gente viu a votação do Rafael e vendo de fora, claro. Eu entendi que a sua mão, se a sua mão não estivesse em cima da a eleição não ocorreria. Então esses vereadores da base devem, não estou dizendo obrigação, mas o respeito político à tua figura.
Em outras palavras, houve boa vontade da base para tentar, de certa forma, te proteger, Denis Andia?
Olha, eu acho... Primeiro, eu não sei qual é a base do governo, então não posso dizer quem são... quem é vereador de base ou não. Eu sei que foram 8 votos a favor das pessoas que eu tenho mais proximidade. Eu insisto que essa articulação de fazer isso ou não fazer é algo que faz parte da questão interna da Câmara. E não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou dizendo é só que quem tomou a decisão de não me deixar exercer o direito de fazer a minha defesa no plenário, não foi a base.
Claro.
Foi alguma pessoa que tinha o poder, a caneta na mão e não autorizou. Dessa pessoa que nós estamos falando, não é da base.
E eu entendo perfeitamente.
Aliás, a base, eu quero dizer, vamos dizer, eu não sei quem é a base do governo, de verdade não sei, mas eu sei dos vereadores que eu tenho proximidade, que a gente conversa, enfim, que entendem tudo isso. E eu acho que não é justo imputar a qualquer um deles a responsabilidade. A responsabilidade é de quem tinha a obrigação,
a caneta
de me dar
na mão,
a caneta
fazer
na
coisa.
Mão para me dar o direito de resposta. É dessa pessoa que nós temos que cobrar, senão a gente começa a cobrar da pessoa errada.
Em relação à base, não base, a Câmara, pelo menos no sentido base, vem sofrendo algumas derrotas em votações, não só especificamente nessa questão das contas, mas a própria eleição da mesa, pode-se dizer que a oposição à atual gestão, e aí a gente podia ficar discutindo aqui se faltou habilidade política, articulação ou não, mas a Prefeitura de Santa Bárbara vem sofrendo algumas derrotas na Câmara Municipal de Santa Bárbara, não especificamente em relação a esse episódio. Denis, o que se ouve em Santa Bárbara continua sendo, você já falou sobre esse assunto aqui, inclusive o próprio prefeito de Santa Bárbara, o Rafael Piovesan, eu já perguntei essa questão que você fala, é melhor perguntar para ele. Eu já fiz essa pergunta, inclusive da última vez que ele esteve aqui. Prefeito Rafael, como é que está essa aliança com o ex-prefeito Denis Andia, visando o pleito eleitoral de 2024? Ele é taxativo. Marcelo, a minha questão, isso ele fala fora do ar, no ar, a minha questão é que eu estou aí para cumprir a minha palavra. Tudo que foi determinado, eu estou seguindo à risca. Ele é muito taxativo e muito claro em relação a isso. O seu posicionamento, Denis Andia, como é que você está com essa relação junto ao Rafael Piovesan? Eu sei que eu acho que é uma das coisas políticas que você mais responde lá pelos lados de Santa Bárbara. O pessoal tenta de todas as formas colocar aí algum problema entre vocês. Uhum. Tem problema, não tem problema? Como é que fica o pleito para 2024 na sua avaliação?
Olha, primeiro, o Marcelo, eu acho que a gente ainda está no ano 2023. Estamos muito longe para falar da eleição de 2024. Pode parecer perto para muitas pessoas, mas quem tem a responsabilidade, né, ocupando função pública, né, no executivo, seja o Rafael como prefeito, né, no executivo municipal, seja eu, né, no executivo federal, o foco não pode ser outro a não ser trabalhar.
O dia a dia.
Trabalhar, fazer o melhor possível para que o trabalho nosso do dia a dia traga melhorias para as pessoas, para a vida das pessoas. E o que eu posso dizer é com muita clareza, aliás, com muito entusiasmo, inclusive, é o resultado do nosso trabalho. O resultado do trabalho que eu tenho feito em Brasília, ao longo desses pouco mais aí de 9 meses, 10 meses, e que trouxe para a nossa região muita coisa boa. Né? Eu estou falando aqui de pelo menos 160 milhões de reais para as cidades aqui do nosso entorno, de Santa Bárbara, de Americana e outras cidades que a gente tem. Em várias áreas, em várias frentes. Isso é importante ressaltar. É importante ressaltar que só para Santa Bárbara do Oeste, né, fazendo jus aí ao questionamento do Marcelo, em termos dessa relação, foram pelo menos aí 2 milhões na área da saúde, foram mais agora 8 milhões e 600 mil reais para a área do saneamento. Moradia, habitação, né, são 40 milhões de investimentos para novas moradias populares em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, para Americana também ressaltar, são mais 32 milhões que vão permitir que o prefeito Chico e os próximos gestores de Americana possam construir 200 moradias, aquelas para as pessoas que mais precisam. Então, se a gente somar esses 160 milhões de recursos que eu tive a oportunidade de trazer aqui para a nossa região nesse curto espaço de tempo, ainda temos a habitação. Essa parte da habitação, só essa parte, meio bilhão de investimentos nas cidades da nossa região. Nós estamos falando de quase aí 700 milhões de investimentos em pouco mais de 10 meses de trabalho lá em Brasília. É essa relação que importa para as pessoas, é essa relação que importa para o cidadão, seja aqui em Americana, seja em Santa Bárbara do Oeste. É o que a gente consegue produzir para essas pessoas. Eu tenho certeza que o Rafael está muito focado no trabalho dele de condução, de administração, a responsabilidade que ele tem como gestor municipal, como prefeito da cidade, em fazer o melhor possível em todas as áreas. Eu tenho certeza que é isso que ele está pensando, só isso que ele está pensando nesse momento, da mesma forma que é o que eu estou pensando também, né? E acho que falamos aqui de pessoas que têm palavra, né? E que cumprem os compromissos que assumem, né? Eu sou assim, o Rafael também é dessa forma.
Você chegou já a declarar aqui, apesar de não ser momento político, eu entendo que o processo eleitoral ainda está distante, mas você chegou até a declarar aqui que, independente de qualquer coisa, o Rafael Piovesan seria o próximo candidato a prefeito em Santa Bárbara, correto? Pelo menos é o que ainda mantém isso.
Esse é o plano original.
Sim.
A gente tem que sempre na vida ter um plano original e trabalhar também com as alternativas que os cenários vão colocando. Não faz sentido eu estar lá em Brasília...
ajudando a região, eu tem que se deslocar.
A gente precisa tá sempre conectado.
Exato.
E ligado com muita sintonia com as coisas.
Ô Denis, eu quero agradecer pela confiança, a forma que a gente conversa contigo sempre é muito salutar. Hoje até, eu acho que das vezes que o Denis veio aqui, eu acho que foi a entrevista mais acalorada ou apimentada, mas é muito bom.
Nada,
esse negócio
tranquilo.
De olho no olho, sinceridade, claro, transparência e você também com muita clareza, sempre se colocando à disposição, a qual a gente agradece mais uma vez aí. Obrigado, viu, Denis?
Marcelo, que agradeço, Marcos, Patrícia, ao ouvinte da Azul, sempre uma satisfação poder estar aqui. É importante sempre colocar essas questões todas, que às vezes permeiam, né, o meio político aí, mas ao mesmo tempo, muito mais importante que isso, é a gente colocar com clareza aquilo que é realmente importante para as pessoas no dia a dia. A política, quando ela é bem conduzida, bem feita, ela é importante para o dia a dia, mas a politicagem muitas vezes interessa só a quem a faz, não interessa para quem está lá na ponta. O que a gente sempre quis e sempre fez ao longo desse tempo todo é olhar para as pessoas lá na ponta. Eu agradeço muito a oportunidade.
Ele está feliz que o Palmeiras foi campeão.
Né? Além disso tudo, né, Marcelo?
Lembro,
estamos felizes.
Não,
né?
Lembro essas coisas. Não lembro essas coisas.
Pula essa parte.
Vamos lá, então. Ouvintes, muito obrigado, bom dia.
Mas olha, agradecer mesmo, viu? Isso aí é uma oportunidade muito grande que você me dá para conversar, para a gente falar e falar que o futuro, né, o que vem pela frente, ele depende muito dos passos que a gente dá. Não existe, sempre comento da seguinte forma, não existe o terceiro ou quarto, quinto passo de uma caminhada se você não deu o primeiro, o segundo, né? É sempre uma sucessão, uma coisa leva a outra, né? E esse momento, os passos que nós damos nesse momento dizem respeito ao trabalho para melhorar o dia a dia das pessoas. A eleição é o ano que vem e nós vamos ver com muito carinho. Aliás, deixar claro, né, Marcelo, que ninguém é candidato a prefeito por intenção própria. Isso aí seria de uma leviandade muito grande, né? O ser candidato a prefeito de um município, e quando falo município, do município que carrego no coração de Santa Bárbara do Oeste, ser candidato a prefeito não é uma decisão pessoal e individual, é uma decisão coletiva, é um sentimento que vem de outras pessoas. A gente não faz nada sozinho e, mais uma vez, o nosso grupo vai ouvir, né, o que as pessoas precisam. Aliás, muito mais do que nomes e muito mais, é importante saber o que a cidade precisa para os próximos 4 anos. Esse é o trabalho que nós vamos realizar ao longo desses próximos meses, né, conjuntamente com o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia, de entender o que o barbarense precisa para os próximos 4 anos. A gente sabe o que ele precisava nos últimos 11, 12 anos, e foi o que nós fizemos, transformamos a nossa cidade numa cidade muito melhor para se viver, com desafios, com correções a serem feitas, sem dúvida alguma, né? Não existe cidade perfeita, mas existe sim uma cidade que se aperfeiçoa todos os dias. E essa cidade de Santa Bárbara do Oeste certamente é uma cidade que vem se aperfeiçoando, vem melhorando dia após dia. E o que nós precisamos fazer agora é olhar para o futuro, olhar para aquilo que nós precisamos fazer, os novos desafios que a gente tem pela frente, e poder sintonizar mais uma vez esse desejo das pessoas com aquilo que a gente é capaz de prover na gestão pública.